ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 26 de julho de 2016. Salvem os profetas e a saúde da população de Congonhas. Mineradoras terão um ano para instalar sistema de controle da qualidade do ar na cidade histórica, afetada por poluição. Recomendação criticada. Ministério Público Federal recomenda rejeição de barragens de montante, mas especialistas discordam de proposta. Cerco aos ficha suja. Promotores e juízes eleitorais vão ter fácil acesso a informações sobre candidatos com contas e ficha suja nas eleições de 2016. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
O Departamento Nacional de Produção Mineral tem até 9 de agosto para acatar ou não a recomendação do Ministério Público Federal, que pediu para que o DNPM não autorize a construção de barragens de rejeitos a montante, como a de Fundão em Mariana, que desabou em novembro do ano passado. Mas especialistas criticam a recomendação do MPF. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
A alegação do Ministério Público Federal é que as barragens a montante estão associadas à maioria dos desmoronamentos de barragens de rejeitos em todo o mundo, como as de Fernandinho em 1986, Rio Verde em 2001, Herculano em 2014 e Fundão em 2015. O MPF também argumenta que no Chile o método já foi proibido. Nas barragens a montante, os rejeitos são depositados um em cima do outro, aumentando a elevação da barragem. Já na barragem a jusante, recomendada pelo Ministério Público Federal, a estrutura cresce de forma convencional, ocupando a maior extensão territorial. Para o órgão, a jusante seria mais segura, uma vez que há controle do lançamento e da compactação, o que torna o processo mais seguro e permite identificar problemas visualmente ou por instrumentos diversos. Por outro lado, o professor de Engenharia Civil da UFMG, Aloysio Saliba, destaca que a instalação de uma barragem a jusante ou a montante por si só não é critério de segurança, e sim como as empresas cuidam dessas estruturas.
Em termos de segurança, essas barragens elas podem ser tão seguras umas quanto as outras. O que depende, essa segurança vai ser função do cuidado que o empreendedor tem com a operação do reservatório. Então, assim, o que eu acho que o Ministério Público quis dizer com isso é que, no ambiente do Brasil, da forma como o Ministério Público entende que os empreendedores acompanham as suas estruturas, ele julga pertinente que não se aprove barragens alteadas para montante, uma vez que, na opinião do Ministério Público, aparentemente o empreendedor não tem tomado o devido cuidado com esse tipo de estrutura.
O professor Aloysio Saliba também avalia que as barragens a montante são mais baratas, já que ocupam espaço menor para a construção e podem ser até consideradas ambientalmente menos danosas.
Uma barragem alteada para montante, em relação a uma para jusante, ela vai ter uma área afetada menor, uma vez que a barragem cresce sobre ela mesma, né, sobre o próprio reservatório, se você comparar com uma barragem que é alteada para jusante. A barragem alteada para jusante ela vai avançar sobre uma área de terreno natural, que pode ter mata.
O professor de Engenharia de Minas da Federal de Ouro Preto, Hernani Lima, explica que dependendo da região em que uma barragem a montante se encontra, ela pode sim ser menos segura que uma jusante, como no caso de áreas com frequente atividade sísmica. Mesmo assim, o professor não acredita que é uma boa saída a proibição dessas estruturas.
Eu acho muito, muito perigoso excluir esse método por ser um método inseguro. Ele é inseguro em regiões que sofrem intensos abalos sísmicos, mas eu não excluiria. Eu acho perigoso do ponto de vista de uma possibilidade de pânico que você geraria na comunidade de um modo geral.
O Ministério Público Federal não quis gravar entrevistas sobre a recomendação que pede a suspensão das barragens de rejeito a montante. O MPF deu 10 dias úteis, ou seja, até o dia 9 de agosto, para que o Departamento Nacional de Produção Mineral acate ou não a recomendação. Nós procuramos o departamento, que até agora não se manifestou. Em nota, o governo do estado afirmou concordar com a posição do MPF e que há 3 meses foi aprovada a medida preventiva, via decreto, que suspende a formalização de processos de licenciamento ambiental de novas barragens de contenção de rejeitos, nas quais se pretende utilizar o método de alteamento a montante. Repórter Maria Dulce Miranda.
Mineradoras, de novo elas, têm até 12 meses para começar a instalação de uma rede complexa de monitoramento da qualidade do ar em Congonhas, região central do estado. É o primeiro passo para o controle da poluição atmosférica pela poeira da mineração na região, que prejudica a saúde dos moradores, o comércio local, além de ameaçar as obras dos 12 profetas de Aleijadinho, patrimônio histórico da cidade. Em pleno funcionamento, o sistema de medição da qualidade do ar vai emitir informações da situação que vão ser disponibilizadas diariamente online e subsidiar medidas de combate e redução à poluição do ar. Acordo foi assinado com o intermédio do Ministério Público de Minas, FEAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente, e a Prefeitura do Município. Mais informações na reportagem de Deise Paiva.
Composto por 10 estações, o sistema de monitoramento do ar em Congonhas deve estar em funcionamento em até um ano e é resultado das negociações do poder público e mineradoras que começaram em 2009. A medida é adotada pelos altos níveis de poluentes no ar notificados na região, em função dos anos de intensa atividade mineradora no entorno da cidade por grandes empresas. A rede vai transmitir automaticamente informações atmosféricas, como as concentrações de poluentes no ar, fontes de poluição, além de dados meteorológicos. De acordo com a prefeitura, são retiradas 700 toneladas de poeira de minério diariamente da cidade. Além dos prejuízos à saúde, limpeza urbana e comércio, a poeira oriunda da mineração também afeta o patrimônio histórico, cultural e religioso da cidade, que tem um vasto acervo do barroco mineiro, o que vem reforçando a importância da vigilância da qualidade do ar e medidas contra a poluição. Prova disso é o impacto das partículas de minério sobre as esculturas dos 12 profetas do artista Aleijadinho, tombadas pelo Unesco como Patrimônio Mundial. Instalada em área aberta, a obra recebe restauração periodicamente contra fungos, mas ao longo do tempo tem sido ameaçada também pela poeira decorrente da mineração, como explica o presidente do Conselho de Patrimônio Histórico de Congonhas, Maurício Vieira.
Os profetas são feitos de pedra de sabão, e a pedra de sabão é muito macia. E junto com a poeira, vem micropartículas de areia, de minério, e essas micropartículas lixiviam a pedra de sabão, desgastando a pedra. Então, a escultura que o Aleijadinho fez nos profetas, ela está só na superfície. Se vem a areia e tira ali uma camada dessa escultura, ela destrói todo o traço. Aí nós vamos ter lá uma pedra toda deformada. Então é muito importante esse trabalho, porque vai, de fato, proteger as obras de arte do município.
Além do prejuízo ao patrimônio, a poeira da atividade de mineração também é uma ameaça à saúde dos congonhenses. Para o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável de Congonhas, Christian Costa, a vantagem do sistema é conhecer os níveis de partículas pequenas inaladas pela população, que podem ser tão prejudiciais para a saúde quanto a poeira visível que se acumula nas casas.
A gente sofre há bastante tempo aqui com eventos de poeira excessiva, né? E não é uma poeira comum, é uma poeira que ela vem com partículas aí, particulados de minério, porque a gente tem as pilhas de minério que ficam descobertas, e quando o vento bate na Serra de Casa de Pedra, onde essas mineradoras estão localizadas, esse vento traz essas partículas para dentro da cidade. Essa ferramenta agora, com esse monitoramento da qualidade do ar, ele é fundamental, e principalmente também para a gente conhecer o nível de poluição do ar, que não é enxergado com os olhos. Elas ficam no ar e que são respiradas pela população.
Os dados da qualidade do ar vão ser gerenciados pela FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente. O gerente de qualidade do ar e emissões da FEAM, Flávio Ferreira explica os benefícios da rede de monitoramento para a cidade.
E aí a gente poderá atuar em todas as áreas, tanto na questão dentro da área urbana, nas emissões veiculares, a suspensão de vias, etc., tanto na indústria, avaliando e acompanhando e propondo novas ações, se por um acaso os registros nos apontarem melhorias no que já é realizado, e também suportará a FEAM, o órgão ambiental, montar o seu arcabouço histórico para que ele possa tomar as decisões mais assertivas na causa do problema.
O termo de compromisso assinado pelas mineradoras ainda prevê a apresentação de relatórios técnicos anualmente com propostas de melhoria da qualidade do ar. A prefeitura, o órgão ambiental e a população vão poder comprovar a efetividade das medidas tomadas pelas mineradoras contra a emissão de particulados na atmosfera, a partir dos dados do sistema de medição do ar, que vão comprovar se houve ou não redução da poluição. É o que defende o promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Congonhas, Vinícius Galvão.
Não adianta fazer uma medida que essa medida não seja efetiva. A efetividade, a resolutividade, se elas forem efetivas, elas vão ter que dar resultado mediante a diminuição de particulados por metro cúbico no ar. Então esse que é o mecanismo que vai possibilitar realmente, isso vai trazer resultados realmente positivos e nós esperamos que haja proveito. Uma melhora, né? Porque a qualidade do ar é fundamental para a situação da cidade, da limpeza, a situação do patrimônio histórico aqui e principalmente na questão de saúde.
A Companhia Siderúrgica Nacional, Vale e Ferros, empresas que atuam no município, vão ser responsáveis pela compra dos equipamentos, instalação e manutenção da rede. A divisão foi feita de acordo com a participação de cada empresa na emissão de partículas no ar, por meio de um relatório técnico feito durante as negociações. De acordo com o Ministério Público, a Ferro Mais Mineração também vai assinar o acordo. Repórter Deise Paiva.
Serviço. Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje os rendimentos do PIS, o Programa de Integração Social e do Abono Salarial, relativos ao ano base 2015 para 21 milhões e 400 mil trabalhadores. A nova regra determina que o pagamento é proporcional ao número de meses trabalhados no ano anterior. Desta forma, quem trabalhou um mês em 2015 vai receber 1/12 do salário mínimo. Para consultar, basta acessar o site da Caixa, ir na opção para trabalhadores e depois clicar em PIS. O endereço é www.caixa.gov.br.
Trânsito.
Trânsito com bom fluxo na Avenida Amazonas e mais, com trânsito mais intenso próximo ao anel rodoviário também, já lá na Praça 7. Os demais pontos da cidade estão com trânsito bom neste momento, só o anel rodoviário ali na região do Dom Bosco está com um pouco mais de movimentação. Agora meio-dia e 44 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco termina hoje o prazo para que a defesa de Dilma apresente as alegações finais no processo de impeachment.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
15 para uma. O contravetor Carlinhos Cachoeira foi preso na manhã desta quinta em um hotel no Rio de Janeiro. Cachoeira cumpria prisão domiciliar desde o dia 11 de junho, mas ontem a Justiça Federal determinou que ele, o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, voltem para a cadeia em prisão preventiva. Os dois foram presos na Operação Saqueador, que investiga o desvio de 370 milhões de reais em obras públicas.
Política.
Termina hoje o prazo para que a defesa da presidenta afastada, Dilma Rousseff, entregue na comissão processante do impeachment as alegações finais do processo. A documentação deve ser entregue pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso às 18h. A defesa de Dilma tinha pedido mais 48 horas para entregar o documento, mas o presidente da comissão, Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, concedeu apenas mais um dia de prazo. O Tribunal Superior Eleitoral enviou ao Supremo Tribunal Federal indícios de irregularidades envolvendo uma fornecedora da campanha de 2014 da presidenta afastada Dilma Rousseff. Uma empresa de informática atuou no envio de mensagens durante as eleições e recebeu R$4.800.000 pelo serviço. Mas, de acordo com as investigações, essa empresa não tem alvará de funcionamento e nem identificação na fachada. Ela tem apenas um notebook e 3 funcionários que trabalham sem carteira assinada. Daqui a pouco, às 14h, na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade, ocorre mais uma exibição da Mostra Cinema e Direitos Humanos do Mundo. A entrada é gratuita para quem quiser assistir ao filme Os Bebês Roubados pela Ditadura Argentina, que narra a incansável luta das avós da Praça de Maio, que tem início na Argentina em 1976 e se liga à história do grupo Clamor, sediado no Brasil. E ainda falando em filmes, a coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira reprisa a dica cultural que é dada pela coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, ao comentar sobre o filme Trago Comigo. Marlise aponta qual é a relação entre o novo filme da diretora Tata Amaral com a questão de gênero.
Bom dia, professora Marlise Matos. Vamos na coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira conversar sobre o filme Trago Comigo, da cineasta Tata Amaral. Ela é citada por vários críticos como uma das mais importantes realizadoras do cinema brasileiro a partir da década de 1990. E nesse filme Trago Comigo, ela conta sobre as marcas deixadas em muitas pessoas pela ditadura militar que aconteceu no Brasil e que ainda tem muita coisa para ser desvendada, né? São depoimentos de pessoas perseguidas pelos militares que são inseridos ao longo da trama. E aí, Marlise, por que esse filme lhe chamou a atenção? Por que a gente está conversando sobre ele aqui nessa coluna? E o que ele tem a ver com o gênero?
Bom, Soraya, eu acho super importante a gente também ter oportunidade, né, de fazer um convite aí aos nossos ouvintes, todos e todas, para que busquem, né, nesse momento que tem sido tão difícil, né, tantas mudanças aí nesse sentido, né, mais negativo, de perda de direitos. Assim, a gente precisa de um pouco de refresco, de alívio, ir ao cinema, né, assistir filmes. A gente está vivendo aí, né, agora, finalmente, o resultado de um processo longo foi de investimento nessa área da cultura, né, na produção de filmes brasileiros cada vez mais reconhecidos internacionalmente. E aí, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem pouca, né, visibilidade ainda para essa agenda, né, do nossa cinematografia nacional. Eu acho super importante a gente também valorizar as produções que a gente tem feito. Tem a ver com gênero, fundamentalmente, porque no meio de tanta dor, né, e do relato de tanto sofrimento, é uma história de amor, né, de uma mulher, né, uma mulher que é a Lia. Eu não vou ficar contando o filme, mas realmente acho uma mulher que tem um simbolismo, uma importância, que me fez lembrar muito da figura também da presidenta da República, da presidenta Dilma, né? É uma mulher que foi torturada, né? Uma pessoa que entrou e foi ativamente participante da resistência armada à ditadura militar no Brasil. E como você já aí mencionou, né, a gente tem aí um hiato, né, dessa história e um registro quase apagado dessa memória para as gerações novas, né? Eu nasci no ano do golpe de 1964, portanto também não fui, né, não pude nem tive como ser ativista dessa resistência, e eu tenho esse sentimento e que eu acho que precisa ser completada essa memória, né? Uhum. Esse sentido do que foi de fato a realidade, né? E o filme também cumpre esse papel, né, de uma denúncia e de um registro, né, do que foi esse período tão, né, tão apagado até hoje, né, da nossa memória e da nossa experiência, né, do mundo.
Uhum. Ô Marlise, e a gente está numa época como a atual, né, que é marcado por opiniões políticas e escolhas morais muito extremistas. O filme também mostra essa questão do movimento armado durante os anos de chumbo, e a principal virtude, então, de Trago Comigo, pela cineasta Tatá, seria levantar questões, deixar respostas em aberto, principalmente para esse público, assim, das novas gerações, para que eles possam relembrar o passado do Brasil e analisá-lo sobre novas perspectivas. Você destacaria isso como uma virtude dessa dica que está sendo dada aqui para os ouvintes da Rádio UFMG?
Então, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, Soraya, e foi muito nesse sentido que eu quis trazer para a nossa coluna aqui, uma rádio universitária, nosso público, né, a gente sabe que é um público seletivo mesmo, e eu gostaria muito que a gente pudesse, de fato, né, até influenciar, né, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, para que elas buscassem audiência e fossem ao cinema para assistir, porque tem esse efeito, né, que eu acho que é um efeito... que não tem que necessariamente ter todo o filme, né? Mas ele é um filme denúncia, é um filme necessário nesse sentido do registro da memória, né? E eu acho que exatamente nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo, né? E eu acho que as coisas não são coincidências, pura e simplesmente, né? Apesar de não ter sido premeditadamente pensado para ser, né, exibido agora, mas agora a gente está vivendo... um pouco esse clima meio de perseguição, né, de uma agenda de liberdade, né, que a gente, que é tão fundamental, tão estruturante, tão vertebradora para a existência de um projeto de democracia nesse país, né, então se a gente ter isso sob risco e ameaça é muito grave, né, e é muito importante que as pessoas olhem para o espelho, né, que é esse filme, e vejam o que foi viver um período onde a liberdade não existia, né, e o que foi resistir, né, a esse movimento violento, né, de caçar nossas liberdades básicas, né, todas elas, né, que foi a ditadura militar nesse país. Então, eu acho importante, né, que seja, né, nesse momento que esse filme venha a público, né, e realmente acho importante que as pessoas tenham a oportunidade de ler, de fazer as suas interpretações, de tirar dali, né, os sentidos, que é também um filme que tem essa narrativa que é muito polissêmica, né, a gente vai poder tirar muitas respostas e também outras muitas perguntas daquele relato que é feito, daquela narrativa que é feita ali, mas basicamente eu acho que é um grito pela liberdade, né, e com o fio condutor, que é um fio tão tênue, que é essa relação do amor, né, e do afeto amoroso, né, do vínculo, né, que toda violência, em última instância, está ali para tentar mesmo, né, calar, silenciar e romper. Mas acho que muita sensibilidade a Tatal consegue lidar, né, dialogar com esses elementos todos, com uma narrativa que eu acho brilhante, né, então fica aí o convite, sim, para os nossos jovens aqui da universidade, os públicos também de fora da nossa comunidade universitária, para buscarem esse filme e fazerem as suas próprias interpretações, né?
Uhum.
Então é um filme que eu entendo que é um filme feminino, né? Do começo até o final.
Então, professora Marlise Matos, fica aí a sua dica, né, do cinema aí para essa rapaziada, juventude, a mulherada toda aqui da UFMG, né, que possam ver então Trago Comigo, da cineasta Tatá Amaral. Você volta a conversar com os ouvintes na próxima quinta-feira aqui na Rádio UFMG, combinado, Marlise?
Com certeza, combinadíssimo, Soraya, até lá.
Olha, o filme Trago Comigo, da diretora Tatá Amaral, não está mais em cartaz em Belo Horizonte, mas você pode conferi-lo em DVD. E ontem foi sancionada a lei que determina amparo à mulher vítima de violência em Minas. O texto prevê o aperfeiçoamento de serviços especializados de atendimento às mulheres no âmbito da saúde, da rede socioassistencial e do sistema de justiça por meio da articulação e humanização desses serviços e da garantia de seu funcionamento em tempo integral, inclusive aos finais de semana. caberá ao poder público manter e alimentar um banco de dados com registro de informações sobre ocorrências desse tipo de crime no Estado. Agora, 12h55, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, cerco fechado contra os ficha suja nessas eleições de 2016.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h56.
Política.
Aperta o cerco aos fichas e contas suja. Mais de 3 mil promotores eleitorais, 351 aqui em Minas, vão usar sistema exclusivo para barrar registro de condenados e com fraudes no uso de CPFs nas eleições de 2016, marcada pela lei da ficha limpa e a proibição de dinheiro de empresas nas campanhas. Boa tarde, Soraya Fidelis. Qual a novidade para se barrar os candidatos sujos e o antigo Caixa 2 nas municipais de outubro?
Boa tarde, Vinícius. Olha, não há novidade na lei da ficha limpa de 2010 que proíbe os condenados em segunda instância de disputarem qualquer cargo eletivo. Mas vai ficar mais ágil o sistema para barrar candidatos sujos que se encaixam no rol dos que não podem ser eleitos. Apenas em Minas, Vinícius, vão ser mais de 70 mil candidatos às prefeituras e câmaras municipais. Nas eleições gerais de 2014, dos 1.900 candidatos mineiros, pouco menos de 1% foi impugnado como ficha suja. O inédito nas eleições desse ano, nas municipais desse ano, Vinícius, é que os próprios órgãos envolvidos em processos contra possíveis candidatos sujos vão alimentar o Sisconta Eleitoral, que é um sistema desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República em 2012. Para os nossos ouvintes compreenderem, Vinícius, dentro dele há duas ferramentas. A ferramenta do ficha suja, com potenciais inelegíveis, e o conta suja, que cruza dados dos doadores. Por meio do Sisconta Eleitoral, os mais de 3 mil promotores em todo o país, sendo 351 promotores eleitorais em Minas Gerais, vão poder usar pela primeira vez nas eleições de 2016 esse sistema e pesquisar um por um os candidatos, evitar o registro de ficha suja e também o uso de CPFs de laranjas para injetar dinheiro nas campanhas desse ano, que não vão poder contar com doações de empresas. O Procurador-Geral Eleitoral de Minas, Patrick Salgado, acredita, Vinícius, que as impugnações de candidaturas nas municipais devem crescer. Patrick também esclarece que o novo sistema desenvolvido pelos órgãos eleitorais vão funcionar como uma espécie de pente fino para conferir se o doador de campanha tem condição financeira para isso.
Até as eleições de 2012, os promotores eleitorais não podiam usar o Sisconta. E agora os relatórios vão ser encaminhados aos mais de 3 mil promotores eleitorais do Brasil inteiro. Automaticamente nós vamos ter muito mais candidatos, se tivermos mais fichas sujas, como candidatos impugnados. Fazemos o cruzamento de dados dos valores gastos na campanha, dos CPFs dos doadores, porque CNPJ não pode doar mais, a empresa não doa, então somente CPFs podem constar como doadores, com diversos bancos de dados, como Bolsa Família, Denatran, Seguro-Desemprego, entre outros, para ver se aquele doador é de fato existente, se não morreu, se não é um CPF laranja e se ele tem condições de doar.
O Procurador-Geral Eleitoral esclarece ainda como vai ser operacionalizado o Sisconta e dentro de que prazo vão ser emitidos os relatórios de alerta com a listagem dos doadores potencialmente suspeitos.
Os promotores agora receberão os relatórios. É a primeira vez que a ferramenta do Sisconta, que foi ampliada por conta suja, vai chegar na ponta. Vai chegar na...
Semanalmente?
Semanalmente eles receberão os relatórios do conta suja e na época agora de impugnação da candidatura também receberão os relatórios do ficha suja. Esses relatórios vão ser enviados para ele por e-mail e cada promotor eleitoral no Brasil já tem uma senha que poderá acessar o Sisconta.
Vinícius, além do Sisconta, outra novidade é que nessas eleições municipais de 2016, qualquer cidadão vai poder fazer denúncias em tempo real, solicitar informações e pedir esclarecimentos sobre processos, né, de candidatos por meio de um aplicativo gratuito, o SAC MPF, que já está disponível para os smartphones com sistemas iOS e Android. Por meio desse aplicativo gratuito, qualquer cidadão vai poder baixar no celular denúncias eletrônicas, enviando mensagens e vídeos que vão ser encaminhados para uma central e que no máximo em uma semana vai estar nas mãos dos promotores eleitorais. Para baixar o aplicativo, basta acessar a página do Ministério Público Federal, que é o www.mpf.mp.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Educação.
Criado o Comitê Gestor para acompanhar o processo de discussão da segunda versão da Base Nacional Curricular Comum e para propor a reforma do ensino médio. O comitê será formado por integrantes do Ministério da Educação e, além de encaminhar a proposta final, deverá elaborar uma nova proposta de ensino médio que possibilite aos jovens diferentes percursos acadêmicos e com viés profissionalizante. A medida está publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Dentro da UFMG.
UFMG é a quarta melhor universidade do Brasil, de acordo com o Center for World University Rankings da Arábia Saudita. Foram avaliados indicadores como publicações, patentes e empregabilidade de egressos. As três primeiras colocadas são a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Campinas. Na classificação mundial, que reúne as 1.000 melhores instituições entre 25 mil universidades de todo o mundo, a UFMG está na posição de número 519. Saiba mais em www.fmg.br. Agora 1:03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, também da Natália Andrade, Maria Dulce, Miranda, Deise Paiva e Lucas Negrisoli e a Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.